Bom dia, Moreira Botai. Estamos aqui com mais uma Sesh Hayah. E de novo, Rabbi Sol Zev Gustman. Sol Zev Gustman, no final da vida dele, como a gente já comentou, ele tinha Yeshivat Netzach Yisrael no bairro de Rehavia. Yeshivat interessante, Yeshivat diferente. Na Yeshivat não tinha cozinha. A Yeshivat não tinha cozinha. Então, Rosh Yeshivat, ele começou a pesquisar o que ele podia fazer. E ele viu que do lado da Yeshivat, tinha um batei avot, tinha um lar de velhos, tinha um lar de idosos, e lá eles tinham cozinha. Então ele combinou que ele ia pagar para esse lar e eles iam mandar comida para Yeshivá. Só que aquele lar não tinha o Hersher que muitas das pessoas esperavam que era para ser o melhor Hersher, o Hersher para servir numa Yeshivá, como o do Rav Gustman. Só que o Rav Gusman conta que ele entrou na cozinha, ele pesquisou, ele viu como fazem tudo, e para ele falou: lá está 100%, lá não tem problema. Ele não quis entrar em política de Hersherim. Para ele, aquele Hersher era bom o suficiente, uma vez que ele entrou na cozinha e viu tudo direito. Bachurim do Rav Gusman contam que certa vez eles viram que alguns jovens entraram na Yeshivá e foram falar com o rabino. Esses jovens estavam com cara séria e falando um pouco duro com o Rav. Então eles chegaram perto e colocaram o ouvido para escutar o que eles estão falando. E esses jovens viraram para o Rav Gustman e falaram: Rosh Yeshivá, a gente percebeu que na tua Yeshivá você não está servindo o Hersher que a gente acha que combina com a Yeshivá do porte de vocês, um rabino tipo você. De você eu esperava outro tipo de Hersher. Rav Gustman não respondeu nada. Então eles começaram a ameaçar. Falaram: escuta uma coisa, se você aceitar trocar o Hersher e trocar da onde cozinhar, a gente vai te dar muito cavoto. A gente tira propagandas, jornais, e a gente dá muito cavoto para muitos rabinos. A gente colocar o teu nome na lista dos grandes rabinos, isso vai receber muito cavoto, e o pessoal vai te respeitar muito. Mas se não, se você não aceitar trocar o Hersher e continuar desse jeito teimoso com esse Hersher, que não é aceitável para a gente, pro nosso standard, a gente vai fazer você passar muita humilhação. A gente vai escrever coisas muito duras de você, dessa falta de Yirat Shamayim e desse Shivá que come de qualquer Hersher. Então você escolhe. A gente pode levantar você até lá em cima e fazer Kavod como um dos grandes rabinos. Ou a gente pode fazer você passar muita humilhação. Augusto olhou para esses jovens, pensou um minuto, falou: quero contar para vocês duas historinhas. Deixa eu falar para vocês. Antes do Holocausto, eu com 21 anos, recém-casado, eu virei Dayan no Beit Din do Reb Chaim Moizer. E um dia, eu estava ocupado com certas coisas e acabei chegando tarde no Beit Din. Eu cheguei tarde no Beit Din. Quando eu cheguei, já estavam todos os Dayanim sentados. E como eu entrei tarde, eu era o último a entrar. Quando o Reb Chaim Moizer viu eu entrando, ele na hora parou tudo que estava fazendo e levantou. Quando o pessoal viu que o Reb Chaim Moizer levantou, todos os Dayanim de Vilna e todos os Rabanim que estavam lá pararam tudo que estavam fazendo e levantaram para mim. Você sabe como eu me senti que o gadolador Reb Chaim Moizer, o maior da geração, levantou para mim e todo mundo levantou? Esse foi o maior kavod que eu joguei na minha vida. Se você quer falar de kavod, eu não preciso mais de kavod. Eu já recebi o máximo de kavod possível. Você pode escrever meu nome ou deixar de escrever meu nome. Nem nada em comparação ao que Reb Chaim Moizer já me deu. E você quer saber de humilhação? Eu vou te contar. No gueto Vilna, eu estava um dia morrendo de fome e decidiram fazer Aktia. E estavam atrás de todas as crianças. O meu filho Meiro, meu único menino, de 4 anos, eu consegui esconder ele atrás de uma moita, atrás de um pouco de plantas. Quem sabe se os nazistas não vão ver ele. Mas infelizmente os nazistas acharam ele. E eu vi um soldado nazista correndo para pegar ele. Eu peguei o meu filho, abracei ele e o meu filho no meu colo. O nazista bateu tanto nele e todo o sangue dele derramou na minha roupa. E o meu filho morreu no meu braço. O nazista, quando viu que matou meu filho, me empurrou eu com meu filho no meu colo em cima do lixão. Eu fui empurrado pelo nazista em cima do lixo. E eu estava segurando meu filho falecido nos meus braços. O nazista tinha acabado de matar ele, nos meus braços. Eu enterrei o meu filho, peguei os sapatos dele e saí nas ruas vender o sapato dele. E com o dinheiro que eu consegui vender os sapatos do meu filho, que acabou de falecer, eu comprei um pouco de pão. Eu voltei para casa e dei esse pão para minha esposa e minha filha comerem. Eu não contei para ninguém de onde eu tinha esse dinheiro e de onde eu consegui esse pão, mas eu não consegui comer. Me tirou o apetite saber que esse pão foi comprado com a última coisa que sobrou do meu filho. Virou o Rav Gutzman para eles e falou: "Vocês sabem quanto humilhante é ver um jovem nazista matar o teu filho no teu braço e te empurrar no lixo e você precisar vender o sapato do teu filho para comprar pão? Escuta, eu já fui humilhado. Mais humilhado do que isso, não dá. Vocês falem o que vocês quiserem. Eu já passei o máximo de kavod que um ser humano pode passar, quando o Reb Chaim Moisés levantou para mim. E eu já passei o máximo de humilhação que um ser humano pode passar, quando passou todo esse episódio com meu filho. Eu não tô nem aí para vocês. Eu faço o que eu acho certo e o que Hashem fala para mim que é certo. Vocês podem querer achar que vocês vão me dar kavod, ou querer achar que vocês podem me humilhar. Para mim, nesse mundo, mais humilhado que eu fui, não dá para ser. E mais kavod que eu recebi também não dá." Ele olha para esses jovens e fala: "Escuta uma coisa. Eu estou no meio de estudar. Eu, 5 anos da minha vida, os anos do Holocausto, eu quase não consegui abrir um livro, eu quase não consegui estudar. Eu estou com atraso com o meu estudo. Me desculpa. Se vocês não têm coisa mais interessante para fazer, deixa eu estudar, porque eu preciso correr atrás do tempo perdido." Rav Gutzman baixa os olhos, volta os da Gemará, deixando claro para os meninos que ele não vai mudar a conduta, e óbvio que depois dessas histórias, ninguém teve coragem de falar nada. Nem para bem, nem para mal. Porque mais cavalo que o Reb Chaim Moisés já ter dado, não dava para ter. E mais humilhante, infelizmente, que o Rav Gutzman passou, realmente não dava para passar.